Olá, eu sou Juliana Sartori e recebo hoje pela Rede Aerp de Notícias o deputado federal pelo Podemos, Luiz Carlos Rauli. O parlamentar já foi deputado por 7 vezes e retornou há pouco tempo ao Congresso ao assumir a vaga aberta na bancada paranaense devido à cassação do mandato do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. Rauli é educador físico, professor, economista, já foi vereador e prefeito de Cambé e também atuou como secretário da Fazenda do Paraná. E na trajetória como deputado, Rauli esteve à frente dos trabalhos pela mudança no atual sistema tributário brasileiro. Deputado, seja muito bem-vindo aqui à Rede Aerp de Notícias.
Obrigado, Juliana. Obrigado a todos os ouvintes, né, da AERP, de todo o Paraná, sistema de rádio, né, Associação de Emissoras de Rádio, que leva a palavra para todo o nosso estado do Paraná. Que bom, né, que ainda o rádio é muito vivo, muito forte, muito presente.
Deputado, como é que é voltar ao Congresso justamente nesse momento, depois desse ato, né, de 4 anos, e voltar quando se está já muito perto de finalmente termos a tão esperada reforma tributária brasileira, assunto que o senhor já passou por muitos anos se debruçando com propostas, relatoria, enfim, está otimista? Quais os impactos que a gente pode ver?
Obrigado, Juliana. Primeiro, é uma honra, né, ser congressista, um dos 513 deputados e deputadas do Brasil, de 203 milhões de habitantes. Então, é uma representação que me honra muito e, como homem público, né, assumo o oitavo mandato com muita mais responsabilidade, né, do que antes, porque eu venho com, volto com uma expectativa de bem representar o Paraná e as reformas, né, que são econômica, que é o tema onde eu mais consegui acumular conhecimento ao longo de toda a minha vida pública, como economista, como secretário da Fazenda, né, do Paraná 2 vezes, estudando muito essa matéria econômica. Qual é o nó do Brasil? Por que o Brasil está travado? Por que o Brasil não cresce como os outros países? Por que o Brasil não chegou no primeiro mundo? São essas indagações que eu tenho que apresentar as respostas que acredito que me trouxeram novamente ao Congresso para poder ajudar a entender matérias complexas, difíceis, que só o tempo e a experiência pode dar essa tranquilidade de que se o projeto, a proposta é boa, se é para todos, se é para o bem do povo. É isso que eu estou, né, com esse compromisso, com essa responsabilidade maior.
Certo. E a gente já tem ideia, para saber quais são os setores econômicos que vão ser mais impactados? Será que os setores econômicos já conseguiram compreender tudo o que está acontecendo agora pela frente? Ou está nessa missão de justamente levar essa informação?
A maioria, né, compreendeu, mas outros setores não compreenderam porque a proposta não mexe com setores. Nós estamos oferecendo uma só economia única, una, bens e serviço, um ambiente de negócio novo, um ambiente de negócio transparente, onde os agentes econômicos, produtores rurais, produtores secundários, industriais, transformadores, prestadores de serviço, varejistas, todas as atividades econômicas, seja ela empresariais ou individuais, têm um tratamento isonômico para chegar a oferecer à população bens e serviços de qualidade e com um preço justo e com um tributo justo. Ou seja, a proposta da reforma tributária, ela, a maior parte é a criação do imposto de valor agregado. Esse imposto de valor agregado, o IVA, que é usado na Europa em 174 países há mais de 70 anos, mais antigos, é o melhor imposto que tem para o consumo. Isso não quer dizer que pagar imposto é coisa boa. Ninguém gosta, né? Mas nós temos esse modelo, que é um IVA experimentado, recomendado pelos principais organismos internacionais, como o Banco Mundial, o Interamericano, o FMI e a OCDE, que é o Clube dos Países Ricos. Todos recomendam. O Brasil precisa ter um IVA, porque ele já tem um imposto de renda e tem um imposto de patrimônio. Enquanto ele não tiver o IVA, não entra na OCDE. Enquanto ele não tiver o IVA, os negócios não vão fluir para o Brasil. Os investidores internacionais, os grandes investidores que investem no Sudeste Asiático, investe um pouco no Brasil. Quando o Brasil tiver um IVA isonômico, transparente, justo, que estabeleça uma concorrência entre todas as empresas isonomicamente, aí sim, só nesse momento que nós vamos investir no Brasil. Então, o IVA, além do imposto, ele é um instrumento de negociação, onde as empresas nunca mais vão precisar negociar entre elas, colocando o imposto no meio do preço do seu bem, do seu serviço, do seu produto. E também o IVA que nós construímos vai ser moderno, 5.0 de tecnologia de cobrança no ato do pagamento da compra. Com isso, o IVA brasileiro não vai precisar mais do ato declaratório das empresas, dos contadores, e nem do ato de recolhimento espontâneo. Vai ser tudo automático. Então, já aproveitando o ensejo, as atividades econômicas, todas elas, setor primário, produção, todo tipo de produção rural, seja ela mineral, animal, vegetal, silvicultura, piscicultura, qualquer que seja, terá um tratamento isonômico e zero de tributação para eles. Segundo, setor secundário, indústria, manufatura, todos os tipos de secundário, também terão um tratamento isonômico, sem guerra fiscal, sem exceções, todo mundo terá o mesmo tratamento com zero de imposto acumulado. E o setor terciário, que é o comércio, serviço, prestação de serviço direto à população, também vai ficar com zero de impostos, tratamento isonômico. Com isso, o imposto vai chegar muito menor lá na ponta para o consumidor final. Isso vai otimizar os negócios, aumenta a concorrência, aumenta a geração de empregos, aumenta o lucro das empresas, melhora o salário e melhora o poder de compra e melhora a economia. É um círculo virtuoso que está sendo construído com centenas de mãos com essa proposta de reforma tributária.
E o senhor, que já acompanhou por tantos anos, né, o avanço dessas discussões, acredita que agora a gente realmente vai conseguir finalizar isso? Né? Por que demorou tanto para a gente chegar nesse período que estamos agora?
Tem uma frase de uma advogada, ela fala assim: quanto mais discute, mais próximo fica. Então, a hora das reformas é a hora do país. Ele precisa atingir a maturidade no coletivo. Eu, para mim, estava pronto esse projeto há muitos anos, que eu tenho 32 anos de projeto, com o mesmo projeto. No meio do caminho, eu fiz o Simples, Super Simples, o MEI, porque nós não conseguimos a reforma tributária. Então, eu tive que trabalhar, fazer uma simplificação tributária para as micro e pequenas empresas e o MEI, que representa hoje 95% das empresas. Mas o X da questão era fazer para todos uma regra isonômica. Para isso, você tem que acabar com a guerra fiscal, com as renúncias fiscais, com as benesses, com a inadimplência, né, com a sonegação, né, com o custo burocrático. Isso envolve interesses. E nós estamos mostrando que o novo modelo, que já é consagrado na Europa em 174 países, é a solução para todos. Que nesse momento, se ele acha que vai perder alguma coisa, no momento seguinte ele vai ganhar muito, porque o Brasil vai voltar a crescer, prosperar, vai gerar milhões de empregos todos os anos, vai melhorar o lucro das empresas, vai melhorar o salário, firma a empregabilidade, e melhora o país e melhora o poder de consumo das famílias, melhora o bem-estar do país. É uma regra isonômica, né, equânime, e protegendo os mais pobres com a devolução do imposto para eles, né, porque eles são sobrecarregados, que eles gastam quase todo o seu salário com consumo. E o Brasil é sui generis, já tem a maior carga tributária do mundo no consumo, 75%. Os Estados Unidos só tem 40% da arrecadação que vem do consumo. O Brasil 75%, quase o dobro. Por isso que o Brasil tem que tomar muito cuidado com os pobres. Não o setor produtivo deixar neutro, quer dizer, a cadeia produtiva fica neutra, sem nenhuma carga tributária para trás.
Quem conversa comigo hoje por aqui é o deputado federal Luiz Carlos Hawley. Deputado, e os estados e municípios, como que eles estão sendo impactados? O que a gente pode falar para o Paraná?
Quando fomos construindo essa regra, como fica os estados e o município e a União? Um pacto federativo de não mexer na partilha que eles têm. O que é a partilha? Primeiro se arrecada, depois a Constituição manda distribuir segundo critérios. Então, nós tanto a PEC 110, que é do Senado, a 45, e a minha 293, trabalhamos, construímos uma colcha, um colchão de proteção de 20, 30, 40 anos para que não haja perdas. Então, com isso, foram criados os fundos, as compensações, exatamente para não ferir a federação, que ela funciona, tem que funcionar com os recursos que vêm. O outro pacto é o social, não aumentar a carga tributária para a sociedade. Se possível, acabar com as gorduras e reduzir, que é o que vai acontecer. Então, foi muito bem costurado. Ainda há dúvida, mas nós estamos à disposição para explicar como é que vai ser a transição, como é que vai ser o critério. No futuro, o imposto vai ser cobrado por fora, alíquota por fora, destino, eletronicamente, né? Com o mínimo de mãos humanas, de empresários, contadores, governo, ninguém vai pôr a mão no imposto, só vai receber ele líquido a hora que estiver prontinho para devolver para a União, Estados e Municípios.
E especificamente ao Paraná, a gente tem alguma notícia importante em relação a isso?
É, vai ser ótimo para o Paraná, vai ser ótimo. O Paraná é um estado de amor ao Brasil, até a posição geográfica dele é estratégica e, sem dúvida, uma regra isonômica, né, de tributação, fim da guerra fiscal, vai ajudar demais o Estado do Paraná, o governo do Paraná, o povo do Paraná, os trabalhadores, os consumidores, os municípios. E eu acredito que o grande erro do Brasil é o modelo econômico brasileiro que está errado, travou. O sistema tributário é uma estrutura negativa que pesa contra a produção, o emprego, a geração de riqueza, a distribuição da riqueza e o bem-estar da população. Acabando com esses privilégios, nós podemos economizar, só nesses 5 impostos, ISS, ICMS, PI, PIS, COFINS, até 500 bilhões por ano para o consumidor e para as empresas também, que também serão desonerados dessa gordura, desse valor que é dado para algumas empresas, não para o conjunto dos consumidores. Qualquer incentivo fiscal que possa ser dado no futuro tem que ser dado para o consumidor. Por exemplo, nós queremos zerar todo o imposto de cadernos, todo o imposto de lápis, queremos zerar todo o imposto da comida, né, dos alimentos básicos, para o consumidor, não para a empresa. Hoje você dá 100 milhões, 200 milhões para uma empresa e ela não tira do preço, ela pega esse valor, faz investimento para ela, aumenta o seu patrimônio, o valor da sua empresa, às custas do preço consumido e pago pela população. É isso que... Isso não é capitalismo, isso é um regime de oportunismo. Aliás, eu também não posso condenar que ele vem sendo feito há 5 décadas. Quer dizer, sem querer condenar ninguém, vamos acabar com esse modelo e começar uma nova ordem econômica e tributária para o país. Justa, fraterna, solidária, isonômica, transparente, que seja bom para todos.
Qual que é a sua expectativa da gente finalizar esse processo?
Então, o Senado da República é uma casa menor, com 81 senadores e senadoras. Aí estamos todos envolvidos, governadores, não todos os prefeitos, mas a maioria dos prefeitos, o governo federal, a maioria do setor produtivo brasileiro, né? E eu, por exemplo, que tenho muita amizade no Senado, estarei lá também, como já estive nos últimos 4 anos, defendendo a PEC 110, que é da mesma natureza, parecidíssima com a 45, dizendo, vote que é bom para o Brasil. Não tenho medo. A regra é isonômica. Nós queremos que todas as empresas de bens e serviços sejam uma coisa só. Não existe meu setor, existe um setor. É a economia de mercado brasileiro que produz produtos, bens e serviços para ser oferecido e vendido para a população brasileira. Ela que consome, ela que paga. Sem ela não existe o mercado econômico brasileiro. Então, e inclusive o excedente nós exportamos. O que nós não temos, nós importamos. Por isso que eu acredito que o Senado, já conhecendo a PEC 110, terá muito mais facilidade de votar, né, do que a Câmara teve.
Então, rapidamente, a gente deve finalizar o processo.
Eu acredito que tenha pelo menos 66 votos favoráveis lá.
Você está ouvindo a entrevista com o deputado federal Luiz Carlos Rauli. Deputado, o senhor acompanha de perto o setor de radiodifusão, né? Já esteve aqui na ERP, inclusive Sim. em 2019 esteve na ABERT, que é a Associação Brasileira, né, das Empresas de Rádio e TV, para falar justamente naquele período da reforma tributária com os empresários do setor. Caso o senhor fosse reunir com esse mesmo grupo de pessoas hoje, o que o senhor teria a falar para o setor de radiodifusão?
O mesmo que eu disse, né? As telecomunicações no Brasil, elas são instrumentos da sociedade. É assim como a educação e a saúde, o transporte público e a alimentação básica. Quer dizer, algumas questões são condicionais, como o direito à saúde, o direito à educação, né, ao transporte público, que é um direito do cidadão e um dever do Estado. E as comunicações é de interesse de toda a sociedade. Por isso que no contexto não se onera, né, a imprensa nacional falada, escrita, televisada, exatamente para que ela possa chegar a todos os rincões do país, porque ninguém vive sem comunicação hoje, no mundo contemporâneo, né? Pelo menos nos últimos 30, 40 anos. E o rádio é mais antigo, né? Já tem mais de um século já. Então, é a mesma posição que eu coloco, é a mesma que está lá contemplada no texto atual e no texto futuro.
Para a gente falar um pouquinho de política, então, como é que foi esse retorno ao Congresso? O senhor é um deputado bastante experiente, né? Já esteve por vários momentos. Como é que o senhor foi recebido? Como é que viu esse clima que está em Brasília agora? E ainda assumindo, né, essa cadeira que ficou vaga, justamente o deputado que foi o mais votado no Paraná, que é o deputado Dallagnol. Como que foi para o senhor estar, né, nesse momento em Brasília?
Então, o nosso partido se organizou bem no Estado. Contou com um valor como o doutor Deltan, um homem que fez um grande trabalho para o Brasil. E ele estava no nosso partido e fizemos campanha juntos. Inclusive nós, éramos 31 candidatos na chapa, candidatos e candidatas de deputado federal, porque não tinha coligação. E nós falamos, doutor Deltan é a nossa liderança maior. E todos nós, né, tanto que nós procuramos que ele tivesse o maior espaço de rádio, de televisão, de recursos. E sempre lutamos para que ele fosse realmente o puxador de votos e todos nós pudéssemos fazer 3, 4 cadeiras. Fizemos 2, fizemos 7,5% dos votos, mas por uma cláusula de barreira que eu considero espúria, que foi feita em 2017, eu não pude assumir a segunda vaga em outubro, em janeiro. Aí quando veio o revés dele, da situação dele, aí queriam também tirar de novo a nossa vaga. Aí ficar sem nenhum deputado, um partido que fez 7% dos votos do Estado.
Sim, pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? Só para o ouvinte acompanhar, seria, né, teria sido outra pessoa. Mas no fim acabou sendo decidido que ficaria com o partido.
Exatamente,
né?
Que não é do nosso partido, que não tem coligação. Ele não tinha direito a essa vaga, a vaga era nossa. Era uma questão de interpretação, você sabe que o direito é interpretativo, e o Supremo que corrige isso, e ele corrigiu em tempo. E eu fui muito bem recebido por todos. Até esse imbróglio me acabou sendo... A maioria tomou partido por mim e falou, nossa, todo mundo bem-vindo, bem-vindo, torci por você. E que aumentou minha responsabilidade, né, de trabalhar e de substituir uma pessoa tão honrada, né? Tão competente como o doutor Deltan.
Tá certo. Deputado, para a gente poder encerrar então o nosso papo, o que esperar do deputado Luiz Carlos Rauli pelos próximos anos?
Eu sou uma peça, um construtor, ajudei o Paraná, sempre ajudei, fui prefeito de vereador, prefeito em Cambé, fiz uma administração exemplar, moderna, democrática, participativa, de grande crescimento econômico e social. Me tornei secretário da Fazenda Alva, ajudei ele a fazer um dos melhores governos da história do Paraná, né? Foi o governo que encheu o Paraná de estradas, investiu em portos, aeroportos, educação, saúde, na infraestrutura do Estado, foi exemplar. E fui ao Congresso, sempre trabalhei em grandes temas. Para quê? Para ajudar o Brasil a se tornar um dia um país de primeiro mundo. Mas nunca exerci funções de governo federal. Sempre estive no parlamento usando da tribuna minha palavra, meu voto, minha expressão, meus projetos. Eu falo, se o governo tivesse me ouvido mais, teríamos feito as reformas muito antes. a tributária, né? A própria trabalhista previdenciária, desde o primeiro mandato meu, já vinha trabalhando as ideias. Porque quando eu saí do Paraná, eu fiquei quase 4 anos aqui com o Álvaro, eu realmente foi assim como se fosse um mestrado, um doutorado, que eu aí abri a cabeça para o mundo. Já era economista, já tinha sido prefeito. Eu falei, eu vi que o modelo tributário brasileiro estava errado, que eu fiz um convênio com a Secretaria da Fazenda de Berlim, no período de 87 e 90. E o Paraná era o estado mais moderno do país. A sua estrutura, o sistema financeiro paranense, Banestado, Badep, RDE, já eram os mais modernos e os melhores bancos do país. A nossa estrutura já tinha o CIAF, Sistema de Acompanhamento Financeiro, Orçamentário, de toda a gestão do estado naquela época, nós tínhamos implantado. Então, sempre foi uma vanguarda do Brasil. Só não chegou ao primeiro mundo porque o Brasil está atrasado. Tá? Então, eu entendo que um país como o Brasil, que é o quinto maior território do mundo, a sétima maior... Eu falava que era a sexta, agora é a sétima, não sei se até a oitava, porque o nosso IBGE deu 203 milhões. Eu já falava até em 215 milhões de habitantes. Então, o Brasil tem as melhores terras, a melhor agricultura do mundo. É o único país do mundo que tem o potencial de dobrar a sua produção de alimentos, né? Minerais abundantes, água, subsolo, clima. Por que que não chegou ao primeiro mundo? Por erros estruturais. O modelo político, centrado no voto proporcional e no presidencialismo, que é absolutista. Por que que todas as grandes nações do mundo usar o presidencialismo, o semipresidencialismo, com parlamentarismo, com voto distrital puro ou misto? Por que que o sistema tributário brasileiro é o pior do mundo? 184º, 184 pior do mundo, em 190? Então, se você não conserta os erros detectados, igual você, você está entupido a tua artéria, você não vai lá, não põe um estente, você vai morrer. É o que aconteceu com a economia brasileira. Sabe que está errado, continua errado e quer manter errado, porque meia dúzia acha que vai mexer com o seu interesse. Então, eu estou me empenhando pela tributária porque é o que é de melhor para fazer para o Brasil. Encerrada a tributária, implementou, vou partir para outra grande bandeira, que é a reforma política brasileira. E depois, por outra. Assim como Deus nos dá uma noite e um dia novinho para nós, nós temos que nos renovar. É o renovo do Espírito Santo que você tem que fazer. Renova, né, a face da terra e me faça novo todo dia, porque senão você fica parado no tempo e no espaço e não progride. E o progresso da humanidade está baseado no avanço, nas reformas. Deu errado, vamos tentar ali, muda, vamos para frente. Né? Ah, mas vai ter problema a reforma? Claro, se tiver, como no Simples, fizemos Simples 2, Simples 3, Simples 4, vai melhorando até tornar eficiente o que você tem que fazer. Assim é na medicina, assim é na educação, né? Em todos os ramos da atividade humana. O carro era uma charrete, virou um carro a motor a vapor, hoje estamos indo para o espaço, né?
O eleitorado do Paraná espera sempre renovação junto com o senhor.
Espero ser assim até o fim da vida, com o mesmo entusiasmo juvenil, né?
Exatamente.
É o que move, né? A mudança. Por que ficar parado? A água empoça e só junta sujeira e dengue, né?
Tá certo. Deputado, o senhor sempre muito bem-vindo aqui na Rede App de Notícias. A gente espera poder conversar, talvez, já com a reforma já implementada. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Que Deus abençoe vocês.
E essa foi a entrevista com o deputado federal Luiz Carlos Raul do Podemos. A conversa faz parte da série de entrevistas da Rede AERP de Notícias com as personalidades políticas paranaenses em Brasília. Até a próxima. Repórter Juliana Sartori.